palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas, face aos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem.
It is with great honor that we present our next speaker, Mr. Divaldo Pereira Franco. Mr. Franco is from the Brazilian city Feira de Santana, located in the state of Bahia, Salvador, Brazil. He is a world-renowned spiritist medium and speaker. Together with his faithful friend, Nilson de Souza Pereira, Mr. Franco founded the Pathway of Redemption, Caminho da Redenção, Spirit Center, and the Mansion of the Way organization, Mansão do Caminho, which serves the community in a neighborhood called Pau da Lima, assisting thousands of children and adults who are sick and in need. As a medium, he has worked with over 211 different spirit authors, many of whom prominently regarded in literature, philosophy, and religion, publishing over 250 books with over 7.5 million copies sold. Of those books, more than 25 books have been translated into 16 different languages. Mr. Franco has been an avid supporter of the Floridian Spiritist movement since 1976. Truly, the Spiritist Federation of Florida is here today because of his invaluable support throughout this. So again, please join us and welcome Mr. Divaldo Franco.
Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caros amigos, caras amigas que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Ele havia recebido uma proposta fascinante. Era um dos maiores pintores da Renascença. Ele deveria, em Milão, realizar uma obra gigantesca, porque não era apenas um pintor. Era, acima de tudo, um artista completo. A melhor ordem religiosa de Milão havia terminado de construir o seu monastério. E no refeitório se havia pensado em fazer-se um mural representando um dos grandes momentos da vida de Jesus. E este momento era a ceia, aquela ceia de despedida que deveria estar inspirando aos sacerdotes a verdadeira fraternidade. E desta forma, o pintor esteve no auditório para fazer a fresco, essa pintura que assinalaria uma época das mais importantes da Renascença. Ele começou a desenhar os modelos. Como seria essa mesa? Estaria aberta na direção do porvir? Ou estaria alguém de costas para o futuro, pensando apenas naquele momento? Bem, ele começou a pensar em cada personalidade daquela ceia de despedida. E automaticamente, ele começou a desenhar, a fazer o estudo de cada postura, de cada personalidade. E a todos lhe eram fáceis. Quando, de repente, ele começou a pensar como seria a face de Jesus. Ali estava ao seu lado João, era muito jovem, deveria ter entre 17 e 19 anos, mas ali também estavam as figuras respeitáveis do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos naquela mesa de ceia final do seu ministério na terra. Foi dessa forma que, depois de haver composto a cena, todos de frente, Jesus na postura central. Como seria
o rosto de Jesus. Jesus era másculo, mas não era brutal. Havia nele uma doçura sem qualquer pieguismo. O seu olhar era penetrante, mas não desnudava a alma de ninguém. Então ele saiu procurando um modelo que pudesse representar a figura sublime do carpinteiro galileu. E esteve nos seminários, onde jovens se candidatavam ao ministério da religião. Não encontrou um rosto de paz. As juventudes pareciam estar atormentadas, e o rosto de Jesus, aos 32, 34 anos, era um rosto de paz, aquela paz tranquila dos regatos, que eram capazes de transmitir nesse espelho de água as estrelas, a natureza. E por mais que ele procurasse uma face, não encontrava. Estava em perigo o imenso mural. E ele falou aos demais religiosos que não conseguia encontrar o rosto para modelar a face de Jesus. O projeto estava quase parado, quando certo dia ele saiu a caminhar pelos arredores de Milão. A paisagem dos arredores é encantadora. Ele já havia planejado fazer vários canais para a cidade. A cidade milenária estava no seu apogeu de beleza, de glória, de poder. E ele adentrou-se pelo bosque, desfrutando as bênçãos da natureza, quando, de repente, escutou a suave melodia de uma flauta de bambu que apacentava ovelhas. Ele sentiu-se atraído pela melodia. Aquela melodia penetrava o corpo e dava sensibilidade à alma. Ele aproximou-se e viu, à sombra de uma árvore, um jovem. Era um jovem de aproximadamente 25 anos. O cabelo longo descia-lhe até os ombros. Estava partido ao meio, de uma maneira encantadora. E ele, com a flauta doce, emitia sons maviosos que traduziam a pulcritude da sua alma juvenil. As ovelhas, pacificadas, estavam à sua volta, escutando-lhe a melodia suave. A natureza respirava um doce perfume ao amanhecer. Foi então que o jovem silenciou e ele acercou-se, olhou face a face e perguntou-lhe: Você trabalha?
Sim,
eu sou pastor. Trabalho com meu pai. Eu tomo conta das ovelhas. E aquela palavra doce do rapaz, a sua voz encantou. E ele perguntou-lhe: Você já ouviu falar de pintura? Eu sou pintor. E estou pintando mural a fresco, com gesso, mas me falta o rosto de Jesus. Você posaria em meu ateliê para que eu pudesse pintar o rosto de Jesus? Eu pagarei uma importância bem expressiva. O rapaz, com sabedoria, disse: Bem, eu trabalho para meu pai, ele me nutre, me mantém, eu vivo no campo, amo as ovelhas, a minha vida é feita de alegria e de natureza. Se meu pai concordar, eu aceitarei. Então, levou-o até seu pai. E o pai, que era um homem sábio, percebendo que o semblante do filho ia dar personalidade àquele mural dentro de um monastério de religiosos, aqueceu plenamente e aceitou, por consequência, que ele fosse remunerado. Ele desceu à cidade, foi para o ateliê, foi feito um esboço, e quando o mural estava sendo feito, ele posou. Posou a cena em que Jesus ergue a mão. Todos estão à sua volta. Ali próximo está Judas. Ao seu lado, a cabeleira longa, o olhar infantil quase, estava João. E o rosto de Jesus. A tela tornou-se de uma beleza incomparável. E até hoje, ela se encontra em Milão com o nome de A Santa Ceia. É a segunda obra de arte mais visitada do mundo. A primeira está no Louvre. É aquela obra extraordinária que leva a pessoa à reflexão, à Mona Lisa. Mas esta leva o indivíduo à paz. Os meses se passaram. O artista ficou célebre. E os monges se deram conta que na parede frontal havia um lugar que merecia também um painel. E convidaram o artista para que pudesse colocar naquela parede o beijo de Judas. E foi convidado o mesmo artista. Ele não teve dúvidas em apresentar a face de Jesus. Mas no momento ele pensou, como seria Judas? Aquele olhar através, a inquietação, a traição. Seria possível colocar na face daquele homem que era seu amigo a covardia moral, a desgraça principal da vida, a infidelidade, a traição? E então, ele foi à penitenciária de Milão. Ali ele viu os criminosos mais hediondos. Mas não encontrou um rosto que pudesse traduzir aquilo que estava na emoção. E a pintura, sem deformar a face, deveria representar. Não encontrou um rosto. Então ele esteve nos cárceres das cidades vizinhas, mas não encontrava nenhuma face que traduzisse a desgraça da criatura humana. Estava por desistir quando alguém lhe falou que havia um presídio em que os criminosos mais perigosos da Itália estavam isolados, cada qual na sua cela, e era provável que Judas estivesse ali. Ele pediu permissão às autoridades e, acompanhado de um juiz de direito, ele foi pelo corredor, parava em cada cela e olhava pelo postigo. Ele viu a degradação da alma humana, todas as misérias que se ocultam sob a máscara do ego. O self, o ser em si mesmo, usa a máscara permanente da hipocrisia, da aparência. Por fim, quando ele abre o último postigo e vê, ele tem um choque. De pé, a masmorra escura, apenas um quadrângulo com grades. Ele vê alguém de pé, de costas, olhando através da pequena claridade daquela cela e sente o odor emocional que daquele ser se exterioriza. E ele teme, sente um horror estranho, pede permissão para entrar na cela. O juiz advertiu: este bandido ceifou a vida de muitas mulheres e de muitos homens. É o mais perigoso e covarde criminoso de toda a Itália. É um grande risco. Ele disse: mas, na busca do meu rosto de Judas, eu corro o perigo de encontrá-lo. A porta foi aberta. Ele entrou discretamente, foi percebido pelo bandido, que manteve a mesma postura de ódio. E então ele falou suavemente: gostaria de contratá-lo para uma pintura. O bandido voltou o rosto e ele viu Judas. Ali estava a máscara do traidor. Era algo indefinível. Exteriorizava uma vibração de terror. E então aquele monstro olhou para ele demoradamente e perguntou: quanto? Quanto eu vou ganhar? Ele sorriu e disse: eu lhe pagarei o que seja necessário. Mas as autoridades não permitiram que ele saísse da prisão para ir ao ateliê. Então ele trouxe o ateliê à cela. E o bandido se postou de frente da pequena janela de grades, enquanto ele nervosamente tentava captar o rosto. Fazia o primeiro debuxo, o primeiro estudo, desmanchava. Fazia o segundo, desmanchava. Ao terceiro dia, ele disse: mas que horror é este? A cada momento você muda o rosto. Eu quero o seu rosto de ódio. O bandido respirou fundo e perguntou-lhe: não me reconhece? Como vou reconhecer uma máscara dessa? Meu rosto é o rosto de Jesus. Não se lembra de mim? Ele se deteve. Mas, que aconteceu com aquele rosto de inocência? Aquela face de ternura e de piedade? Que aconteceu com Jesus? Ele baixou a cabeça e disse: as desgraças humanas. Eu era tão puro. E quando você me deu aquela pequena fortuna, eu que não sabia valorizar o dinheiro, que não sabia viver as experiências humanas, fui me contaminando com o prazer. Esqueci a pureza do campo e aprofundei-me na lama das paixões humanas. Eu fui aplicando dinheiro. E comecei a amar sem ser amado. Porque as pessoas não amam senão ao dinheiro, ao poder, à aparência. E fui reduzido, fui desagregado dos haveres e fiquei na miséria. Então, na miséria, as mulheres zombavam de mim. E um dia de loucura cravei um punhal no coração da miserável. Nota feita, na condição de proxeneta, eu também matei. O ódio tomou conta da pureza. O desespero tomou conta da minha alma. E eu me esqueci completamente de Jesus. Agora eu me lembro de como eu era simples. De como eu era bom. Agora, Eu não posso mais. Já não sei odiar. A alma de Jesus parece entrar aqui nesta cela. E o pintor olhou demoradamente e viu. Deu uma mudança facial. Mas a suave presença pegou seu material e se foi. E ficou procurando a face de Judas, que seria modelada pelo próprio pintor, porque nunca mais ele encontrou a face do desespero da criatura humana e lá, no monastério de Jesus. E a Santa Ceia, e ali de fronte está o beijo de Judas. Então os turistas que passam pela cidade de Milão e que se inscrevem uma semana antes, através da internet, para poder ver a Santa Ceia, sem o desejarem, quando se voltam daquele antigo comedor, ele se depara com o semblante de Judas e estremece, mas sai dali levando a figura dúlcida e meiga do homem de Nazaré. Foi há tanto tempo, a cornucópia do tempo derramou o cálice das horas que passaram com serenidade. O pintor se fez eterno. O painel se tornou tão importante que na Segunda Guerra Mundial os milaneses trouxeram sacos de areia e colocaram de um lado e outro da parede para evitar que alguma bomba destruísse uma das maiores glórias da humanidade. A ceia de Jesus, do homem bom e severo de Nazaré. Mas quem é Jesus? Nazaré estava no alto das baixas montanhas e a natureza parecia gargalhar da beleza poética dos montes que levam a Judeia. Yeshua era seu nome em aramaico. Yeshua estava em Nazaré. E naquela oportunidade, ele foi à sinagoga. Não era um edifício grandioso. Era praticamente uma residência modesta. Nesse dia, aquele jovem de beleza imaculada aproximou-se da estante dos pergaminhos e tomou um deles e o abriu. E naquele sábado inesquecível, ele falou. Falou ali como jamais em Nazaré se ouvira, enquanto ele estava entusiasmado. Lágrimas nos olhos, alguém que estava na pequena sinagoga gritou: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Cala-te, ainda não é chegado o meu momento. E o espírito da treva que eu tentava perseguir para que ele falhasse na sua missão se desviou, atirando o homem ao chão numa crise de epilepsia. E ele falou do reino de Deus. Falou da pureza dos sentimentos. Falou que ele trazia um reino que não tinha aparência exterior. Falou de um reino que começava nas paisagens pulcras do coração, onde sintonizavam a verdade, o amor, o bem-querer. E Nazaré nunca mais ouviria uma frase como aquela que caía como pedras dos seus lábios, formando o colar da fraternidade universal. Quando ele saiu, seus irmãos, curiosamente ele tinha irmãos, sua mãe, Miriam, e Yosef, eram casados. Havia uma diferença de idade muito grande. E Yosef era viúvo. Ela possuía 15, 16 anos. Era tão pulcra como a flor da amizade. E um dia, uma voz lhe disse: tu foste elegida para ser a mãe do Messias. E ela, humilde, respondeu num sorriso de jovem, quase infantil: que se faça na serva, segundo a vontade do Senhor. E foi exatamente José, o viúvo que tinha filhos, que regeu o matrimônio com ela, do qual nasceu Yeshua. Ele tinha, portanto, irmãos por parte de pai, que disputavam, porque ele era o amor de Miriam, sua mãe, e do venerando José, que já se encontrava numa idade avançada. Era carpinteiro, marceneiro. Estava sendo construída a 7 quilômetros a nova capital da Galileia. Herodes Antipas havia mandado construir uma casa nova, um palácio, uma sinagoga. E José, com seus filhos, inclusive Yeshua, diariamente fazia a viagem de 7 quilômetros de ida, 7 quilômetros de volta, para edificar o novo palácio. E esses irmãos de Yeshua, tomados agora pela inveja, pelo ciúme, acercaram-se dele, levaram-no até a montanha para atirá-lo. E quando se preparavam para matá-lo, ele desapareceu-lhe das mãos. E eles ficaram à tonta, vexados. A Galileia é uma região muito bonita até hoje. A Baixa Galileia fica ao norte de Israel. Ela é célebre pelo mar, mas não é o mar. É o volume de águas menor do que o da Baía de Guanabara. Mas isso lhe dá um frescor às tardes de forma tão grandiosa que, logo ali, numa outra cidade, ao lado de Cafarnaum, Magdala, a rainha Cleópatra do Egito viera 2 vezes no verão para ser abençoada pela temperatura que Yahvé, que Deus, havia preparado dos céus. A Galileia era uma região de humildes trabalhadores do campo e não era muito bem aceita pelo judaísmo. Eles costumavam dizer, em tom de ironia, que pode vir de bom da Galileia. É curioso, todos os países têm sempre uma região menos feliz, menos amada, sujeita a bullying, a descrédito. E a Galileia era assim. No entanto, o mar da Galileia está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, aproximadamente 200 metros. E este mar é geograficamente generoso. Ele nasce ao norte. As suas águas engrossam com filetes que descem da montanha e daquela fossa natural da terra. A água se avoluma e sangra na parte sul, atravessando o deserto e vai para o lugar mais profundo do planeta. A região do deserto, 400 metros abaixo do nível do mar, e ali as águas param. E por que param? acumula o sal do deserto e é chamado Mar Morto. Poeticamente, dois mares, o Mar da Galileia, que é piscoso. Ao tempo de Jesus, havia de Sholem Ash, um judeu que escreveu a vida de Jesus. Ele tem a ocasião de dizer que havia aproximadamente 2.000 barcas. Todo mundo praticamente ali era pescador. É neste momento, então, que o mar generoso, ele nasce e sangra. O mar morto é avaro. Toda a água que recebe, ele retém. E por isso é morto. Da filosofia, viver é dar. Quem dá é feliz. Quem acumula é desventurado. A verdadeira felicidade consiste em doar, não em reter. Aqui na América, uma notável escritora desejava muito dar uma aula aos jovens a respeito de solidariedade. Mas não havia como encontrar uma forma para poder fazê-lo. Então, ela teve uma ideia. Escreveu sua autobiografia. E na autobiografia, ela reserva um momento em que conta: quando eu era menina, de 4 anos, a minha vida era uma beleza, eu vivia na Califórnia. A minha vida era um encanto, porque a minha família era muito feliz. Eu e meus 2 irmãos e meu avôzinho. A nossa casa era muito grande, em Los Angeles. E era um jardim à volta, encantador. Certo dia, eu estava muito triste, porque nós tínhamos uma cadela chihuahua. E eu não gostava da cadela, que era o amor dos meus irmãos. Porque a cadelinha me mordia os pés, ela me perseguia, mas ela morreu. E os meus irmãos ficaram muito tristes e resolveram sepultá-la no jardim. Eu então cheguei na janela do refeitório que dava para o jardim e fiquei olhando. Então meu avô veio e disse: estás triste? Sim, avôzinho. Por que estás triste? Porque a cadela eu não gostava, mas ela morreu. Então meu avôzinho olhou para mim e disse: vem cá. Atravessamos a sala. Havia outra janela no outro lado para outro jardim. E então meu avô disse: olha. Saltamos a janela, meu avô era peralta, e havia uma roseira. A roseira estava desesperada pelos sorrisos de rosas vermelhas. Então meu avôzinho disse: vê. Eu digo: a roseira que plantamos. A roseira que plantamos. Eu tomei de um botão de rosa, aspirei. Ah, estás feliz? Sim, avôzinho. Que beleza, que maravilha. Ele disse: muito bem. Agora voltemos. Saltamos a janela, chegamos ao meio da sala. E meu avô me disse: a vida de todos nós tem 2 janelas. Uma que olha para o sofrimento, para o desespero. E a outra que olha para a alegria. Não te esqueças, nunca, que na vida de todos nós existem 2 janelas. Mas a verdadeira sabedoria, quando estiveres na janela do sofrimento, lembra-te que alguém está sorrindo atrás de ti. E abandona essa janela e debruça-te da janela da alegria. E quando estiveres na janela da alegria, lembra-te que atrás de ti alguém está chorando. E é necessário que vás levar-lhe o conforto, a solução. E a partir deste momento, estabeleceu-se na filosofia pedagógica dos Estados Unidos a proposta de que a vida tem duas janelas, mas aquela que supera é aquela da solidariedade. E do hino God Bless America, nós vemos o amor na terra, a canção da solidariedade, o apelo à vida. Eu me recordo que naquele 11 de setembro, em que a morte dominou o mundo, através das torres gêmeas e do Pentágono, que foram vencidos pela traição, no momento em que o país se reuniu na Casa Branca, a voz de uma soprano cantou God Bless America. E todos nós choramos no mundo, porque Deus é a bênção não só da América, mas de todos aqueles que amam e que não amam, daqueles que têm sede de paz, que aquele homem de Nazaré teve a ocasião de trazer. Ele optou em aparecer na região mais pobre da Galileia, ali às margens do mar. O mar é uma bênção, mas ele tem momentos de, por uma questão de meio clima, de produzir tempestade. Mas normalmente as suas águas, parecendo as rendas de uma bordadeira, beijam as praias de areia marrom e de pedras miúdas. Ele, que seria o grande pescador, apareceu ali. E vendo uma barca e um homem, mais ou menos de 40 anos, de bíceps fortes, de mover as redes, acercou-se da barca e, sorrindo, lhe disse: Simão Bar Jonas, filho de Jonas, vem comigo pescar almas no mar da humanidade. E Simão foi. E um pouco adiante, ele parou diante de uma barca em que um jovem poeta de Charlie Ash estava sonhando com as estrelas e disse ao jovem: vem tu também comigo pescar almas no mar do mundo. E o jovem Iocané, João, saltou da barca e em breve ele encontrou outro e disse: vem, eu te vi à sombra de uma árvore meditando. E elegeu 11 galileus, pescadores, acostumados às redes do mar, à humildade. Chegou a um deles que era o único que tinha cultura e que estava na cidade da sua coletoria. Era cobrador de impostos. Chamava-se Matai. Matai, Mataios, Mateus. E disse: Matai, vem comigo contar almas do reino dos céus. E Mateus, Matai, veio para ser o anotador dos acontecimentos da vida daquele homem estranho. E no sábado, que era dia reservado ao repouso, o Shabá, que começa na sexta-feira às 18 horas, até sábado, às 18 horas, na casa de Simão, ali em Cafarnaum, a sinagoga está a menos de 100 metros. E a casa de Simão tem a frente para a cidade, mas os fundos para a praia. Uma praia tão suave como as praias da ilusão do mundo para todos nós. aconteceu algo inesquecível. As casas ali eram, e ainda são algumas, feitas das explosões vulcânicas, da lava, a lava negra, poderosa, rica. E como as temperaturas normalmente são muito altas, as casas têm uma claraboia e ao lado uma escada que leva à parte superior, na qual as pessoas se refrescam nos entardeceres difíceis. E então, ele foi convidado por Simão Bar Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas. Também poderia ser Simão Ben Jonas, filho de Jonas. Não havia sobrenomes. Os sobrenomes eram invariavelmente do seu pai, nominalmente, ou da cidade que nasceu. Jesus de Nazaré, Maria de Jerusalém, Maria de Magdala, etc. E então, na casa de Pedro, naquele sábado, de repente, pela madrugada se escutava um vozerio, que não era habitual, era sábado. E, de repente, quando o sol começou a beijar a terra, em volta da casa estava uma multidão. Porque a multidão soube que o Messias havia chegado à terra. As notícias voam como os ventos das tempestades. E ali à beira-mar, as notícias voavam de barco em barco, de boca em boca, de canção em canção, cantadas sobre as ondas. Então, a sala estava repleta. A multidão se acossava, quando de repente, a porta que dava para o mar, ele apareceu. E a multidão deslumbrada contemplou aquele homem, a indumentária numa tonalidade cinza-marrom, longa até os pés. O manto azuláceo sobre o ombro, como era de hábito. A barba, a nazarena, nunca cortada. O cabelo da cor do tom do mel, em cachos ondulados que lhe caíam sobre os ombros. A testa larga, e dois olhos penetrantes como a suave luz do luar. Naquele momento, as pessoas olhavam-no. E alguém gritou lá de fora: deixem-nos entrar. E as pessoas cá de dentro diziam: não tem mais lugar. Esse egoísmo. Não há espaço. E a voz gritava: eu sou um desgraçado, deixe-me entrar. Não, não pode. Então alguém disse: suba pelo telhado. E todo mundo ficou expectante. E se ouviram passos na escada lateral. Todos olharam para aquele quadrângulo e viram uma sombra, uma esteira imunda, atada nas quatro pontas, que começou a descer, e dentro, um corpo quase cadaverizado. A testa larga, os dentes à mostra, os ossos perfurando a face, e o aleijado foi depositado ao lado de Jesus. Todos conheciam. Então Jesus olhou, e o paralítico gritou: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. Ele então, suavemente, tudo dele era suave, perguntou: que queres que eu faça? Que queres de mim, Natanael ben Elias? Rabi, tu me conheces? Oh, Natanael, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes que a minha paralisia Faz 25 anos que eu sou mantido pela compaixão da cidade. Ajuda-me, levanta-me, cura-me. Então ele perguntou: tu crês que eu te posso curar? Creio. Ele dobrou-se, a multidão olhou e ele disse: Natanael, bem Elias, levanta-te e anda. Então paralítico ergueu os braços, cravou os cotovelos no chão, deu um impulso, mas caiu. A multidão fez uma exclamação de dúvida. Mas, nesse momento, o Nazareno estava quase que de joelhos. Seu olhar nos olhos do paralítico: Natanael, bem Elias, levanta-te e anda. E o paralítico se foi erguendo, manteve-se de pé, e à semelhança do pêndulo de um relógio, ele oscilou e disse-lhe: vai, estás curado. O Nazareno estava fitando a multidão deslumbrada, e o paralítico enrolou a esteira imunda e saiu a correr, gritando: aleluia, aleluia. A multidão abriu e ele desapareceu. Um silêncio de chumbo caiu sobre a sala. Uma mulher que estava com uma filhinha no colo quebrou o silêncio: Rabi, cura minha filha que é cega. Ele tocou-lhe os olhos e a menina deu um grito, estava vendo. E outra gritou: Senhor, lava-me que tenho lepra. E ele estendia o braço e os vestidos rociavam-lhe a indumentária e as flores murchas e púdridas da ranceníase desapareciam. E outra, a multidão se ia e anunciava, e chegavam outros. O dia morreu na boca do entardecer. E Simão Pedro estava deslumbrado: meu Deus, ele está na minha casa. E olhou naquele momento para o Nazareno. Estava pálido, a sudorese na sua face. Ele percebeu, desde a manhã que ele curava, o Nazareno estava cansado. Então Simão disse: agora basta. E com toda a gentileza da brutalidade, pôs o povo para fora. E pegou Jesus pelo braço, com uma ternura de ovelha, e o levou até uma pedra, à sombra de uma árvore, às águas lambentes do mar. Ele foi docemente, e ali sentou-se, e à noite começou a derramar pincéis de sombra com estrelas de prata. Os grilos apresentavam a sua música e a suave movimentação das ondas cantava uma sinfonia. Jesus estava sentado e uma luminosidade estranha pairava sobre o seu rosto. Naquele momento, Simão, que estava ao seu lado, percebeu que Jesus estava triste. Aliás, chorava. Ele, que era um homem do mundo, tocou a perna do mestre. Oh, Senhor, choras de alegria, porque hoje se inaugura o reino dos céus. Não, Simão, choro de tristeza, porque não me compreendeis, tu nem eles. Eu não venho colocar remendo novo em tecido rasgado, nem venho colocar vinho bom em vasilhames para que ele perca o sabor. Eu venho para que se restaure o amor de meu Pai e haja tranquilidade na terra, a mim não me tereis por muitos tempos. Aproveitai enquanto eu estou convosco. Mas, Senhor, eu vi Natanael caminhar. Eu lhe dava sempre peixes que sobravam da venda. Eu o conheço há mais de 20 anos, paralítico. Eu vi aquela mãe suplicar pela filha cega. Eu conheço a cega. E ela voltou a enxergar aquele leproso. Eu expulsei muitas vezes da minha casa. E tu nem sequer o tocaste. As tuas roupas. Então, o reino, uma lei nova foi agora estabelecida. Jesus disse, como é pobre o olhar da criatura humana. Simão, neste momento, Natanael, que recuperou a saúde, está no bordel. E diz a mulher enganada, vê, agora eu me posso movimentar. Vou gozar até as fezes. Eu vou gozar. Nem lembra de mim. Aquela mulher cuja filha recuperou a visão. Ela diz, agora eu vou me vingar. Todos fingiam não compreender meu sofrimento. Mas agora que minha filha vê, eu irei vingar-me desses miseráveis que me abandonavam na miséria. E o leproso, agora ele abre o peito e diz, dei uma flor de podridão. Ele limpou-me para beber, para fruir, para gozar. Eu não vim trazer a saúde do corpo, porque ele volta a adoecer. Eu venho trazer a saúde da alma, que jamais se degrada. Mas por enquanto deve ser assim. É natural. Mas um dia que não está muito longe, eu voltarei. Eu volverei para repetir as minhas lições, que serão esquecidas, para motivar as almas ao reino de Deus, que ainda não conhecem. Eu mandarei o Espírito de verdade, e ele se esparramará sobre a terra. E então ele levantou a cabeça e disse, nesse dia haverá aleluias, depois de muitas dores, porque eu virei, através do Espírito de verdade, consolar as criaturas humanas. E a profecia desse homem incomum, através dos séculos, ela se foi transformando, degenerando pelas paixões humanas, como dizia Nietzsche, tudo que o homem toca polui. Nietzsche era pessimista, fez-se ateu em revidar a sua mãe beata, excessivamente religiosa, e ele se vingou tornando-se ateu. Mas esse mesmo Nietzsche falava de beleza e morreu louco, louco no ano de 1900. Ele costumava dizer que a verdadeira fé e a verdadeira religião não estão estatuídas em decretos feitos pelos homens. A verdadeira fé é quando o indivíduo desperta de dentro para fora para poder crer. E acompanhando o pensamento de Pasteur, ele dizia que um pouco de ciência faz o homem materialista. E muita ciência torna o homem espiritualista. E é verdade, porque à medida que o tempo progrediu e a alma, a psique, abandonou a tradição religiosa da fé cega, a fé imposta, e deu a liberdade de pensar a partir do século XVII, quando três grandes pensadores estabeleceram que o matrimônio da ciência com a religião era desfeito. A ciência não precisava da religião. E mais tarde, certo dia, no Palácio Napoleônico, ele se encontrou com um dos maiores sábios do século XIX, que havia escrito um livro sobre a origem do universo. E Napoleão perguntou-lhe: Senhor, eu li o seu livro todo, 600 páginas, e não vi uma citação de Deus uma vez. Então ele sorriu e disse: Senhor, não é necessária a presença desse alguém para explicar a origem do universo. E Napoleão ficou surpreso, porque Napoleão Bonaparte, naquele inesquecível dia 4 de dezembro de 1804, foi consagrado imperador dos franceses. E o seu primeiro ato foi romper com a religião de Roma, levando ao cárcere o Papa Pio VII, que veio para sua coroação. E ele arrebatou a coroa das suas mãos e auto-cingiu-se. Depois fez o mesmo com Josefina. Então houve a separação da igreja com o Estado. Mas Napoleão também abriu as portas para aqueles dias terríveis em que expulso, ele retornou para o chamado 100 dias e foi atirado no exílio. Foi atirado. E eu me recordo que no dia 5 de maio de 1921, sua mãe, estando em Roma, no palácio de Paulina, a irmã de Napoleão, ela se voltou para a filha e disse: Napoleão acaba de morrer, ou de ser assassinado. Ele me apareceu e veio despedir-se. Ele veio em espírito, narra a história. Portanto, não é um fato imaginativo, é um fato histórico. Deus voltou à França, vencendo a Revolução de 89, as paixões napoleônicas, e através do sobrinho neto, Napoleão III, no dia 18 de abril de 1857, raiou a aurora da presença do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec apresentou a volta de Jesus à humanidade. Naquele sábado, mais ou menos às 10 horas da manhã, em Palais Royal, em Garrigue-Dentuy, em Palais Royal, então aparece a nova ordem de pensamento, a necessidade de uma nova filosofia. A filosofia vigente era o positivismo, a doutrina positivista, na qual Allan Kardec desenhou um passado feliz, estava no apogeu. E vem o Espírito de Verdade para restaurar o Evangelho de Jesus. O Espiritismo, pois, é a doutrina de Cristo, que vem trazida à Terra sem intermediário, porque os intermediários são a verdade, e ninguém pode deter a verdade. A verdade esplende, se manifesta, magnifica, e envolve a Terra numa nova ordem de fatores, de valores, de pensamentos. E exatamente agora, quando a humanidade está nos estertores da Era Nova, esperando a chegada do mundo de regeneração, as almas nos reunimos para construir aquele lema da caridade. mas do amor elevado à sua qualidade mais elevada. Allan Kardec estabeleceu que não há sentimento de amor se não for através da caridade. E os espíritas belgas, quando Kardec desencarnou, colocaram no dia 2 de abril de 1860, ou melhor, 70, colocaram no cemitério do Père Lachaise, no dolmen, na sepultura que tem a forma de um templo druida, que nascer, viver, morrer, renascer ainda, é a lei. Fora da caridade, diz Kardec, não há salvação. Quem não abre a alma para inundar-se no amor da fraternidade, não se liberta das paixões de si mesmo. E como havia asseverado a psicologia, que tanto cresceu nesse período, descobrindo a consciência, a mim me fascina essa doutrina espírita, quando Kardec, por volta de 1860, nos faz esse legado. Depois de morrer, ele nos vai dizer, da questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está impressa a lei de Deus? E ele é o primeiro psicólogo da humanidade. Depois de Jesus, ele é o primeiro terapeuta. Resposta: na consciência. Mas o que é a consciência? Durante séculos, a psicologia atribuía a consciência ao conhecimento. Toda pessoa de conhecimento era tida como pessoa de consciência. Mas os nazistas e os maus de hoje têm conhecimento, mas não têm consciência. A consciência foi definida muito bem por Carl Gustav Jung. Este notável psicólogo, neurologista de Zurique, dizia que a consciência é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E Kardec perguntara: que é o bem? É tudo aquilo conforme as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que se lhe opõe. Que é consciência? É tudo aquilo conforme as leis de Deus. Então, as leis de Deus que estão na doutrina espírita estabelecem a nova legislação para a humanidade destes atormentados dias. A criatura humana pervaga sem destino quando a doce voz do Cristo fala docemente ao nosso coração: vinde a mim, ó vós que sofreis e que chorais, deixai que a minha palavra vos envolva. Vinde a mim, leve é meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Ó Jesus, a maioria das criaturas terrestres vive para pedir-te, para suplicar-te, mas hoje, aqui estamos reunidos em teu nome, evocando o teu mensageiro Kardec e a tua mensagem de amor e de caridade, para dizermos: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pela roupa que nos veste, pelo ar, pela paz, pela luz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra, o mar. Ave que corre a beleza no altar da natureza. Mas diante dos olhos meus, eu vejo na terra os cegos que não podem contemplar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles poderão enxergar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a doce voz do boiadeiro, as lágrimas que vertem o mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que passada esta dor no teu reino de amor, voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, pela voz que consola, pela voz que edifica, pela voz que talteia uma canção e teu nome profere com dúlcida emoção. Mas diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que passada a dor, no momento do amor, eles também cantarão. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que atendem à dor, à velhice, à pobreza, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, magoados, que não podem caminhar. Eu oro por eles, porque eu sei que na próxima reencarnação, eles também andarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, uma tapera, uma favela, seja lá o que for, mas no qual exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, de alguém que nos dê a mão. Porque é tão doído viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem alguém para me guiar, se a minha for a solidão da amargura e nada eu tiver, eu te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhores.